Comigo, Márcia Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos. Sextou com Café com Resenha. E hoje o tema vai ser sobre histórias de vizinhos. E a minha convidada é Gracinha Mendonça, que vai resenhar comigo. Bom dia, Gracinha.
Bom dia, Márcia.
Bem-vinda de volta.
Bom dia,
né?
Marquinhos.
E realmente, né? As histórias de vizinhos são clássicas, né? E repletas de emoções, vão desde amizades incríveis, de ajuda mútua, até relatos hilários sobre barulhos na madrugada, disputa por vaga na garagem, pedido de socorro, fofoca.
Essa, né? É boa.
É isso. Eu até fiz um áudio, convidando os ouvintes, como eu faço todos os dias pela manhã, e lembrando que Verinha me dizia que afirmava que o vizinho é o seu parente mais próximo.
É.
E é verdade.
É.
É verdade. Mas como a gente coloca a nossa vinheta aí, Marquinhos.
Eu gosto de ser fiel.
Café com Resenha. Um bate-papo descontraído com Márcia Mendonça. Comunicando, Márcia Mendonça.
Nosso barulhinho do café, né? Café de Meire. Café com canela, Gracinha também apaixonada por café, e a gente
Sim,
sai muito, né?
Para
tomar café. E a gente tem essa proposta do programa, né? Do quadro de sexta-feira, para aliviar um pouquinho o estresse, trazer leveza. Bom, repetindo, Gracinha é minha ex-cunhada, mas ex-cunhada não existe, né? Nós fomos colegas de ginásio, de colegial, fizemos vestibular juntas, dividimos vida. Ela eu já disse para Marquinhos, ela já teve algumas participações, que ela é a filha afetivamente adotada por meus pais. E assim ela se manteve até hoje. E a gente dividiu também, por um tempo, a mesma vizinhança, né, Gracinha? A mesma vizinhança. A gente tem muita recordação, mas a gente não vai ficar presa também só àquela vizinhança, né? Porque a gente sabia, a gente tinha... Eu estava pensando ontem, né? O que é que a gente vai conversar? Muita coisa para a gente conversar. Rita mandou um áudio, um vídeo para a gente, mas não dá para a gente reproduzir pelo formato que eu pensei até em colocar aqui no YouTube, né? Que falava sobre aquela vizinha que sabe tudo da sua vida, né? Vem alguma visita ou alguém fazer alguma entrega e ela diz sua ficha, né? No popular. Onde você, a hora que você chega, onde é que você vai, os dias que você está. E é uma realidade, né? É. Aí a gente remete a uma vizinha, que a gente não vai citar nomes, que se lembra que saía de casa, dando boa tarde, contando a vida dela toda, para onde ela ia, e os perrengues financeiros, e por que ela estava com aquela roupa. Ela dá, é um dossiê da vida dela. Lembra, Gracinha?
Antes nós morávamos em rua e morávamos em casas.
Sim.
Então era muito mais... visível os vizinhos do que em apartamento.
Sim,
hoje você
sim.
mal cruza com o vizinho no elevador, na garagem. Então você não é tão agradável, entre aspas, sim. como era no passado. Onde você sentava na porta da casa, né, após o café, né, da noite, para relaxar. Aquele relaxar, na realidade, era fofocar, ficar vendo os vizinhos passarem, né? Quem chegou, em que horário, a roupa que estava, por que que hoje se atrasou, ninguém tinha nada a ver com aquilo. Mas olha, ele chega todo dia 6:30, olha, hoje ele chegou 7, por que será, onde ele estava? Então, era geralmente essa conversa, as crianças soltas pela rua.
Oh, meu Deus,
e
que
a justificativa
urbana.
Era, estou tomando conta dos meninos, mentira, estava. E quando dava 8 horas, novela das 8, todo mundo fechava as cadeiras e entrava. Bom, no dia seguinte tudo se repetia. E no dia seguinte também. E tinham histórias hilárias, outras também não tanto, mas
sim, sim.
Tinha a fofoca rolava
também.
Solto.
Rolava a rádio corredor.
A rádio rua.
No caso ali era a rádio rua. E tinha também, nós tínhamos um vizinho que ele usava até binóculo, né? Para poder ver melhor a vizinhança. E hoje, com tantas leis, com tanta coisa, muita coisa não podia ser feita. Mas também a gente usufruía de uma intimidade. Por exemplo, São João faziam tanta festa, né? Aí era como no interior. Você ia na casa da vizinha tomar um licorzinho. Eu lembro que a gente ia soltar fogos assim na praia. E com outro dia a Isa estava lembrando, minha irmã, a gente botava, Marquinhos, uma sacola plástica e botava chuvinha, cobrinha, traque de massa, aquelas bombinhas, tudo e uma vela. Olha o perigo, nunca aconteceu nada.
Quando não botava no bolso da calça.
Da bolso, né? da A gente usava a caipira da caipira. E os pais não, nem viam.
Que
a gente
nem se davam conta
do que a gente estava. Era. E andava assim, bando, né? Era muita.
E uma coisa amigas. Que era muito interessante, que nós morávamos numa rua relativamente pequena.
Sim.
Mas a rua era dividida em duas. A rivalidade era direita versus esquerda, mas sem ser partido político. Direita e esquerda da rua.
Tinha uma senhora que o prédio dela ficava bem, assim, num ponto bem estratégico.
Deixa eu fazer só uma observação, Márcia, me permita. Era o único prédio da rua.
Sim. E ela ficava assim o tempo todo, parece que ela dava plantão. E aí o apelido dela era Fulana Repórter. Porque se a gente falava com apelido, né?
É.
E Rita, infelizmente, Rita não pôde participar.
Também
Rita,
morava
na mesma rua. Era. Rita, que é museóloga, também ia ter muitas coisas para contar, mas ela hoje, infelizmente, ela não pôde. Ela disse que se desse, ela ia acompanhar. Mas a gente pensando também, né, Gracinha? Que falando do lado bom dessa vizinhança, quantas coisas não compartilhava. Eu me lembro que quando uma vizinha faleceu, minha mãe teve, assim, que era contemporânea dela, minha mãe reagiu de uma forma tão impactante. Ficou, sabe, ficou muito abatida, porque você fazia, criava vínculos, todo mundo. Ainda tinha aquelas que fiscalizava os filhos, né? Oi, ei, tá fazendo, não atravessa a rua. Ou você vai pro lado de lá, porque eu vou dizer a sua mãe. Tá fazendo uma coisa errada. É, funcionava dessa forma também.
As amizades eram amizades, na maioria das vezes, sinceras, profundas. Sim. Ainda que rolasse a fofoca. Mas as amizades permaneciam. É. As pessoas... até hoje, algumas ainda são amigas. Nós éramos mais jovens nessa fase que estamos comentando aqui.
Sim.
E temos alguns amigos, inclusive Rita, que foi dessa época, né? Que morava na mesma rua. É, uma rua que nós não vamos citar o nome. Quem nos conhece sabe. Mas era... Hoje eu penso que era maravilhoso morar naquela rua. Aquele monte de criança brincando, interagindo, soltas, sem nenhum perigo.
Nada.
E como Márcia colocou, os adultos tomavam conta de todas as crianças. Nós não tínhamos receio, porque logo depois eu já fui mãe também, minha filha participou dessas brincadeiras na rua. E era muito interessante. Tudo que tivesse na moda, eles compartilhavam, as bonecas, os brinquedos, era tudo compartilhado entre a meninada. Não havia classe social, nem nenhum tipo de preconceito, preferência, nada.
Não.
Então, era uma convivência, apesar das fofocas, volto a repetir, muito verdadeira na realidade, né? Porque até quando se falava e criticava alguém... Tinha a verdade.
Quer dizer, verdade
a visão de quem estava criticando.
Pois é. E tinham as figuras emblemáticas, né? Que quando eu era criança, talvez Gracinha não tenha acompanhado. Que tinha um vizinho, né? Ele tinha dois filhos, assim, um pouco mais jovem do que a gente. Mas, e ele andava com um chapéu de couro, tipo cowboy. Eu acho que ele era do sul, ele era alto, bem branco, assim, parecia... Eu acho que ele era sulista. E ele andava sempre com uma espingarda. Ele gostava, ele ostentava, nunca deu tiro em ninguém, nunca brigou com ninguém, mas ficou conhecido, quando as pessoas queriam se referir a ele, o homem do rifle. Junto na casa do homem do rifle. Olha, o homem do rifle quer falar com você. O homem do rifle é filho do homem do rifle.
Márcia falou agora sobre o homem do rifle. Uma coisa que era muito notório, muito interessante, eram os apelidos. Tinha Dona Fulana do Janelão, porque a casa dela era
Dona Maria do Janelão.
Tinha, eu não falei o nome que você disse.
Não, mas Dona Maria já não tem problema. problema, não. Tem uma outra Maria, mas Dona Maria do Janelão.
Dona Maria do Janelão, porque a casa dela...
Na época
tinha uma, era a maior janela da rua.
E que não era grande.
E que não era grande. Hoje a gente olha e vê que não era
a
grande.
A janela era pequena, Marquinhos, mas era a maior da rua.
Então era Dona Maria do Janelão. E tem outros apelidos muito interessantes, alguns que eu não posso reproduzir aqui. Mas outros... É, assim, que encaixava perfeitamente na pessoa.
Encaixava perfeitamente na pessoa. É,
e Márcia lembrou de uma pessoa que morava na mesma rua nossa, que também era Maria.
Oh, graças a Deus.
E que era de uma gentileza. Dona Maria já partiu e ela deixou muita saudade. Foi uma amizade que foi até o fim da vida dela. Ela era contemporânea da minha sogra, não era nossa. E ela tinha dois filhos que eram contemporâneos nossos, que também já partiram, mas deixou uma saudade. Até hoje,
oh, meu Deus, eu brincava,
sinto saudade dela. Uma pessoa gentilíssima.
O ponto de encontro de tudo era a casa dela. Tudo, todo mundo ia a ela. Ela não era fofoqueira, mas ela sabia de tudo, da vida de todo mundo. Porque as pessoas chegavam para ela. Eu, sexta-feira, né, quando eu já estava formada, já estava... E perto de me casar, 20 anos, 21 anos, 22, aí eu dizia, meu pai...
De idade.
Sim, meu pai, eu vou, eu comprar uma cervejinha, mas uma cervejinha só, meu pai. E ia pra casa dela. Aí dava, dividia com ela uma cervejinha pra ficar conversando. Toda sexta-feira, antes do noivo chegar, eu tava na casa dela. Ele já chegava pra me buscar lá. E eu brincava tanto com ela. Era assim, ela acolhia todo mundo, sabe? Que fez uma falta. E ela tinha um humor, né? Um humor fantástico.
Era uma pessoa extremamente de bem com a vida. Era. O sorriso era a sua marca principal. Aquele sorriso acolhedor, carinhoso.
Ela até me fez uma confissão uma vez. Ela disse que quando minha irmã morreu, minha irmã mais velha, que era amiga da filha dela, era uma amiga de infância. Ela disse que saía para fazer alguma coisa, né, na rua ou algum compromisso, e que ela se escondia, porque ela saía chorando e ela voltava chorando. E para meus pais não. Para que a gente não visse que ela chorava por ela. Ela disse, quantas vezes eu saí daqui chorando. E me lembrava dela no caminho, quando eu voltava chorando. E não queria que a família visse, porque era mais um sofrimento, né? Mas era uma pessoa incrível, né? Que viveu bastante, né, Gracinha? Nós até
teve
fomos
uma vida plena.
Ao velório, né? Fizemos homenagem a ela.
E uma homenagem. Coisa também muito interessante nessa época era o ciúme que as pessoas sentiam uma da outra. Por exemplo, as mulheres, na geração da minha sogra, elas eram mulheres do lar. Então, elas eram criadas, educadas e assumiam o papel com toda aceitação de mulheres da época.
Normalizava,
elas eram,
né,
mãe, dona de casa, esposas. E elas morriam de ciúme daquelas que faziam diferente. Que iam trabalhar, que saíam de manhã arrumadas para ir trabalhar, às vezes pegando carona do próprio marido, saíam juntos. É o caso de uma pessoa especificamente que morava na rua, que se arrumava toda de manhã e saía para ir trabalhar.
Era diferente.
Ela era diferente, entre aspas, né, das demais. Todas criticavam ela, mas hoje, eu mais velha, avalio que todas tinham ciúme dela.
Verdade,
queriam fazer igual e não conseguiam, né? Por
verdade.
Uma série de motivos, não conseguiam.
Tinha uma artista, Gracinha, que era... Ela morava só na casa da avó. A avó tinha morrido, ela ficou com a casa, mas uma tia solteira. E ela trabalhava, saía de manhã e voltava de noite. Voltava 11 horas da noite. Porque ela trabalhava, ela nessa área, né, de alguma secretaria, alguma coisa, não me lembro bem, mas ela era artista, de bem com a vida, solteira. Ave Maria, as pessoas, se aparecesse algum rapaz, alguma, para buscá-la de carro, era assim, como se fosse, assim, achavam que ela tinha uma vida, como é que eu diria, uma vida secreta, alguma coisa que ela vivia, né? E era julgada por isso. Ninguém sabia de nada, porque ela não dava, sabe? Ela era extremamente discreta. Mas saía de manhã, voltava 11 horas da noite, então as pessoas imaginavam mil coisas. Não casou, solteira.
É. Mas, Márcia, são tantas as histórias.
Tinha uma senhora também, era a pessoa mais velha da rua.
Quem era?
E morava sozinha. Os meninos...
Ah, sim.
Essa sabia de tudo, inclusive das infidelidades masculinas.
E das femininas também, Márcia, também, não se esqueça.
Também. Mas eu digo assim, ela chamava a atenção da outra, de alguma, se ela sacasse alguma coisa, percebesse, ela dizia, abre o olho.
Mas o pior de tudo é que aquela que ela estava mandando abrir o olho, confiava cegamente no marido e achava que ela estava fazendo fofoca. Ela não estava.
E não estava. E ela gostava muito dessa pessoa que a gente sabia.
É.
Era muita história, viu?
Tem muita história, muita. Muita história.
E muitos julgamentos, não é, Gracinha?
É, pior
porque
era o julgamento.
Porque a gente não sabe, na missa metade...
É, tinha uma vizinha também muito interessante, que ela não saía, ela não ia shopping, ela não ia cinema, ela não gostava de sair. Agora, se morresse o vizinho da outra ponta da rua, ela ia ajudar a vestir, ela participava do velório.
Ela ia.
Ela não ia ao enterro porque ela não gostava de sair. Mas até o momento que
O corpo
saísse, ela estava presente para ajudar a vestir o defunto. Ela era a primeira candidata, não era um da rua.
E tinha uma outra também que não saía de casa, mas sabia de tudo. De tudo da vida de todo mundo. Uma vez eu estava conversando com uma tia postiça, mas não foi, porque morava no interior, era do interior. E não era, era discreta, uma pessoa maravilhosa, já se foi, mas era uma pessoa maravilhosa, que não julgava, tinha um humor fino. Mas um dia eu ia lá e brincava com ela. Mas você, minha tia, sabe de tudo no interior do estado, uma cidade pequena. Ela dizia, minha filha, o que é que eu posso fazer? Esse povo vem aqui me contar. Porque quando a gente ia falar uma coisa para ela, ela já sabia. A gente contava novidade, ela já sabia. Ela não saía de casa e ela não passava. Eu não sabia que ela sabia, porque ela não passava adiante. Ela ficava na dela.
E a rivalidade na rua era tão grande que quase toda casa tinha um cachorro. Ainda tinha a rivalidade dos donos dos cachorros e dos cachorros.
Era incrível.
Gente, era muito legal. Nós éramos muito felizes.
Muito felizes, né? Porque havia, né? Havia intimidade, não havia muros, né? Digamos assim. Que hoje você mora no prédio, eu tenho amigos no prédio, pouquíssimos. E tem pessoas que eu não vejo. Minha amiga, minha vizinha de porta, eu levo 15 dias sem ver. 20 dias sem ver.
Eu moro num prédio pequeno. Meu prédio só tem 4 andares, são 16 apartamentos. Tem vizinho que muda e eu não conheço.
É.
Teve um casal que morou lá um tempo, já foi embora e eu só o vi, não conheci ela, não a vi. Então, assim, é incrível esse muro que os edifícios criam, não é?
Querido.
A gente se encontra casualmente no elevador, mesmo assim, 90% das vezes eu entro e saio do elevador sozinha.
Sim.
Ou na garagem. E aqueles que moram há muito tempo, que a gente acaba tendo um relacionamento
de amizade.
Mas são pouquíssimos.
Mas prédios traz outras demandas, né? Eu, por exemplo, nunca tive problema nenhum. Mas eu tenho uma vizinha de cima que eu acho que ela faz mudança às 11 horas da noite. Porque puxa daqui, eu já pedi para falar, e puxa daqui, puxa dali, e arrasta, sabe? A gente sabe que tem muitos problemas por vaga de garagem, brigas. Eu não tive essa má sorte. Não tive problema. Mas muitos prédios têm muitas demandas mais difíceis.
Na convivência no meu prédio é mais harmonioso.
É harmonioso, mas a gente sabe que tem. Tinha até um filme dos vizinhos, né? Tem os perrengues. Sempre. Sempre, né?
Sempre.
Tem aquele que discorda, não é a de dona... Como é o nome dela? Paulo Gustavo,
Dona Hermínia.
Dona Hermínia na reunião de condomínio.
Tem Donas Hermínias na rua que a gente morava, tinha várias Donas Hermínias.
Tinha Donas Hermínias, né? Mas era uma convivência pacífica.
Muito, muito, muito. É.
Tinha aquele que soltava bomba, morava na esquina, soltava bomba, era amigo de meu pai viu menino, sabe, de remo, mas quando era São João, ele não tinha filhos. E ele recebia a gente em casa e ele soltava, guardava as bombas. Ah, meu pai se chateava com ele. Aliás, a rua toda ficava chateada, porque no São João, ele tinha o nome de João. Ele botava pra quebrar, viu? Solta. E tem umas fofoquinhas também, né? Que a gente de vez em quando sabe, que eu nem presenciei, porque eu não dei conta ainda, né? Porque era criança, mas que depois que a gente cresce, os pais vão contando.
E a gente também balança, já percebendo.
Tinha um balança, mas não cai, de briga, de joga a mala lá de cima, mas eu não percebi, não consegui, não acompanhei. Não acompanhei isso, mas tem umas figuras assim.
Mas era muito interessante o conhecimento que se tinha da intimidade do outro. E sobre todos os aspectos, né? Financeiro, tudo, social, tudo, político, tudo. Religioso.
Tinha também, Gracinha, umas tudo. Invejinhas, como você falou. Por exemplo, eu lembro de uma que comprou um carro. E tava conversando assim na porta. A vizinha não viu que ela tinha chegado, ela só porque ela tinha comprado um carro para ela. E disse: fulana tá toda metida agora, nem zero quilômetro. Mas só ocupou o carro. Quando ela virou para as costas, minha mãe disse: ela só faltou morrer, que a outra tava atrás. Eu também já dei um fora assim, mas eu vou contar para vocês. Ó, Isabela Artes, bom dia. Boas histórias para dar risada e recordar. É a ideia, a nossa ideia. Eu lembro que tinha, quando tinha aniversários, a gente ficava brincando, né? Era na rua, ia para o seu aniversário, cantava parabéns e depois ia brincar. E eu, minha amiga ganhou uma bicicleta. E meu pai me botou de castigo, porque eu fui atropelada por uma bicicleta, quer dizer, não tive nada, mas foi algo assim que podia ter sido muito grave. Meu pai não me dava bicicleta. Eu aí, quando ele não estava trabalhando, eu montava na bicicleta dos outros e de Jorge, meu irmão, que eu roubava e saía. E ela ganhou essa bicicleta. E a gente era, como era todo mundo morando pertinho, a gente ia para casa dela, comia doce, brincava, depois ia aquela arrancada. Aí eu ia lá em casa para falar com minha mãe, com minha tia, voltava. Que a família também era quase toda, morava, né, no mesmo lugar, família de meu pai. Aí, quando eu vou voltando, minha tia disse: gostou do aniversário? Eu tinha 8 anos. Gostou do aniversário? Tá legal. Eu disse: gostei, mas Ana Lúcia tá tão metida, porque ganhou a bicicleta. E Ana Lúcia nas minhas costas também. Aí minha tia: não, disfarçou. Mas eu tava com uma inveja. Sem tamanhos.
Agora tem umas histórias que a gente vivenciou de vizinho quando a gente era menina e que depois a gente foi com a adulta, você já vê com olhos diferentes. E lhe causa um certo incômodo pela situação. É, eu tinha um vizinho, éramos muito pobres.
A gente pode parar um pouquinho?
Pode,
só porque,
sim, com certeza.
Porque agora que eu olhei para lá, o Marquinho já tá assim. A gente volta daqui a pouquinho e continua.
A Voz das Mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Você sabia que o Hospital do Homem já está completando 2 anos que foi inaugurado pela Prefis? E sabia que ele foi o primeiro do Nordeste a trazer o laser de alta potência para cirurgias? E que realiza mais de 7 mil exames todo mês, também para as mulheres? É, o que todo mundo com certeza sabe é que o Hospital do Homem vem fazendo a diferença na vida da nossa gente, realizando cirurgias, exames, consultas e levando principalmente mais saúde. Hospital do Homem é dos homens, das mulheres, é da Prefis, Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Muda, nasce uma nova Bahia.
Vida de estudante é um desafio atrás do outro, né não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa lubrificação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E que vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tô vendo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes. Mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Junho tem som de sanfona, zabumba e triângulo. Durante o sexto mês do ano, especialmente para os estados do Nordeste do Brasil, o forró domina as playlists e aquece os corações dos forrozeiros. O ritmo faz parte da memória afetiva de quem aproveita as festividades juninas, está presente nos arraiais, festas de família e lembranças da infância. No entanto, algumas letras que por anos foram replicadas sem o devido senso crítico, hoje acendem um alerta quanto à reprodução de estereótipos machistas e opressores à figura feminina. Para a promotora de justiça do Ministério Público de Pernambuco e coordenadora do Núcleo de Apoio à Mulher da entidade, Maís Oliveira, o olhar crítico não busca censurar a cultura popular, mas promover reflexão, prevenção e respeito aos direitos das mulheres.
É, o desejo do Ministério Público é que a gente possa viver em uma sociedade que respeite as diferenças, e que isso se expresse na música. Eu acho que esse é um caminho natural, né? Se a gente, como eu falei, a música é uma expressão da sociedade, né? Uma expressão da nossa cultura, então a gente observa algumas mudanças e percebe isso como um caminho natural.
A pesquisadora de movimentos sociais, sujeitos coletivos, gênero e feminismo, Mônica Costa, analisa que as mensagens das músicas refletem tempo e espaço em que são produzidas. Portanto, a percepção de problemática de algumas letras já pode ser vista como ponto positivo da contemporaneidade.
A arte, ela é contextualizada, então ela reflete o seu tempo, né? Seu tempo histórico. O que eu acho interessante é que hoje a gente tem mais ferramentas, né, para olhar para as mensagens das músicas, porque o feminismo, ele trouxe para nós nomeações, né? Então, o abuso, o assédio, são várias formas. Hoje a gente tem essas nomeações, mas a gente não tinha antes.
Portanto, refletir sobre o machismo presente em algumas letras de forró não implica em desvalorização ao ritmo. Ao contrário, reconhece a importância da música na construção de identidades, expressão das vivências do povo e, enquanto contribuinte ativa, de mudanças sociais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Joyce Santos.
Cardeal FM 6.1.
Café com Resenha. Um bate-papo descontraído com Márcia Mendonça.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta. Café com Resenha, hoje falando sobre histórias de vizinhos. Eu estou conversando com Gracinha Mendonça. E se você também quiser participar, Terezinha, Mulheres e Estrelas, bom dia, direto do Rio Parnaíba, de Minas Gerais. Ah. E ela vai estar aqui, viu, agora no mês de, no final de junho, início de julho. Terezinha, que faz um trabalho de astronomia fantástico, ela vai estar aqui. Obrigada, Terezinha. Você também deve ter muitas histórias de vizinhos para contar. Se quiser até compartilhar com a gente, fique à vontade. Sim, Gracinha, aí nós paramos que você estava contando.
Aí, continuando a história.
Ah, tem outra também para contar.
Nós morávamos em uma avenida de casas, era um bequinho com várias casas dentro. Esse era até pequeno, só tinham 4 casas. E nós tínhamos um vizinho também.
Anterior a gente, já anterior, era menor, você já era mais criança.
Isso eu tinha. Já adolescente também.
Era?
Era. Então, esse vizinho, ele tinha três filhos. O casal tinha 3 filhos. E ele. Passava um maior perrengue, mas ele comprou um carro, uma Brasília. Bom, só que ele não tinha dinheiro para botar gasolina. Aí todo dia, depois do jantar, eles se arrumavam, todos os 5, e ficavam dentro da Brasília, sentados, os 3 filhos atrás, eles 2 na frente, até cerca de 10 horas, aí entravam. Essa era a diversão deles de toda a noite. A Brasília não saía do lugar. Naquela época, eu achava estranho e criticava. Hoje eu fico avaliando. Ele realizou um sonho, era um sonho, ele queria um carro. Ele não tinha condições de manter o carro, tanto que pouquíssimo tempo depois ele vendeu a Brasília. Mas ele realizou um sonho, ele teve um carro, ele teve uma Brasília, ele entrava no carro com a família toda.
Meu Deus, só a satisfação
então,
dele.
Então, hoje eu entendo com uma satisfação.
Pois é. Tenho aqui uma mensagem de Rita. Rita diz, bom dia, amigas. Quantas histórias teve na nossa infância, na nossa rua? A vizinhança era a família que estava pronta para fofocar ao mesmo tempo que se ajudava mutuamente, sem restrição. Hoje a dinâmica da vizinhança tem outra configuração, é verdade, Rita. Até mesmo para quem continua morando no local. Mas o bom é ter memória e ter tido a oportunidade de virar página e seguir a vida. Fico as lembranças, porque tudo muda. E assim deve ser. Não lembro do homem do rifle, não foi do meu tempo.
Eu também não lembro do homem do rifle.
Terezinha está perguntando se foi uma Brasília amarela. Obrigada, Rita.
Eu acho que era verde.
E tem umas histórias. Também Rita não lembra disso. Foi anterior a ela. Tinha um senhor, que era pai de uma menina que era minha colega. E ele era médico da aeronáutica, assim, uma pessoa. E ele comprou um carro, mas ele era tão apaixonado com o carro que ele vivia lavando o carro, limpando o carro, e várias vezes, várias vizinhos viram ele conversando com o carro.
O interessante é que se tiver alguém, a gente não citou nomes, mas tiver alguém ouvindo, vai se identificar com a história.
Vai se identificar. Quer dizer, não era aqueles carros elétricos, by Dix, que você pode até conversar, não. Não era, não.
Era uma Brasília.
Era uma Brasília, provavelmente. Mas é muita história. Rita também. Rita, participe também. Vá lembrando, assim, de algumas situações. Eu já falei aqui do homem do binóculo, do homem que fofoqueiro e que ficava, sabia da vida de todo mundo, usava um binóculo. Tinha um outro que contava mentira. Mentira. Ele disse que uma vez que ele escreveu o nome dele na areia, dele e da esposa dele. Aí, quando a água veio, ficou boiando o nome.
É o tal que pegou o binóculo, que a
pegou
filha
o binóculo na praia.
E a filha estava dentro de um barco, bem distante. Pelo binóculo, ele olhou, botou o grau que aumentava a imagem, e ele gritou: Fulano, Ciclano e Beltrano, voltem. Está na hora de voltar para casa. E elas ouviram e voltaram. O pior de tudo era que as crianças acreditavam.
Era mentira, viu? Jesus. E aí já se imagine o apelido dele, né?
Fulano Culhuda.
Rita tá contando história aqui. Mas eram coisas emblemáticas, viu? Eu tô tentando. Senti uma vizinha, um casal de vizinhos, Gracinha também não alcançou. Bem idosos, moravam sozinhos. Era seu Gabriel e dona Terezinha. E da época, eu vi minha tia cantando, tia Terezinha, cantando Terezinha de Jesus. Foi a queda. E eu já imaginava que Terezinha de Jesus era seu Gabriel e dona Terezinha, porque seu Gabriel usava um chapéu. Foi a queda, foi ao chão, um cavaleiro com seu chapéu na mão. E eu só associava que a música era para eles.
Ai,
Terezinha e seu Gabriel.
Eu acho muito interessante esse programa de Márcia de sexta-feira, porque quebra essa coisa da dureza da vida, das inúmeras dificuldades que nós estamos enfrentando, inclusive hoje com essa notícia horrível, né, que aconteceu ontem do terremoto na Venezuela. Então, assim, ele quebra isso com histórias leves.
Ah, sim, a gente, né, tem que fazer isso.
E que traz alegria, momentos descontraídos. Então, assim, então, saber que o passado da gente trouxe tantas coisas boas para vocês que estão assistindo a gente. Assistindo e ouvindo.
E assim, Gracinha, né? É como a gente sabe que cada tempo é tempo. Quem nasceu na tecnologia não vai jamais imaginar o que a gente viveu. É. Né? Porque a realidade é outra, mas perderam muitas coisas. Né?
Mas eu ainda acho que que tudo tem sua hora e seu tempo. Perderam, mas ganharam. Então, eu acho que é o momento deles, é diferente do nosso.
A socialização, mas
futuramente eles estarão contando aos filhos e aos netos como era no tempo deles, que eu imagino que é o que aconteceu com meu pai, com meus avós. Então, eu acho que sempre está tudo só mudando, mas na realidade fica tudo igual para quem convive naquele momento, para quem está vivendo a história.
O que a gente lamenta é que não tenha liberdade por conta da violência, né? Como a gente tinha. Como meus filhos tiveram, seus filhos tiveram. Olha, Rita diz assim: Gracinha, que história é essa da família da Brasília? Como as pessoas eram puras, hoje percebemos a realização do sonho do pai. Essas histórias valem um livro.
Pois é, essa hoje eu avalio de uma forma totalmente diferente da minha visão de pré-adolescente e adolescente, que foi quando eu convivi com eles, com esse casal.
Era como uma conquista, né?
Ele era radioamador e ele contava a história da vida dele, a gente ouvia, né? Porque, como eu falei, era um bequinho. Ele sonhava, ele dizia que eu estou aqui à beira da minha piscina. Então, assim, era um sonhador que realizava os seus sonhos mentalmente.
E da forma que ele
emocionalmente. Podia. Emocionalmente. Agora, uma pessoa extremamente intelectualizada. Tinha coleção de livros maravilhosos. Lia muito, ouvia músicas muito do meu gosto musical pelo MPB e músicas italianas, francesas, veio dele, porque ele era assim, uma pessoa refinada.
Você imagina, né? Terezinha disse, importante resgatar esses momentos que nós vivemos, sim, Terezinha, muito importante.
Nós tínhamos um vizinho que morava na casa da tia de Márcia.
Não era vizinho, Alberto. Era parente, porque era, sim, foi criado com meu pai, mas era vizinho também.
Ele ficou, era vizinho. Foi adotado pela família, né, quando ele era muito pequenininho.
E a gente acha
até
que...
E a gente já estudou, assim, alguma coisa sobre ele, achamos
que foi na roda...
Que ele foi abandonado na roda dos enjeitados e foi pego na pupileira, né, pela família. E ele ficou até morrer com a família. Sim. E ele adorava música. Ele tinha aqueles... A gente chamava bolachão, né?
Bolachão, disco, coleções.
Rotação 78. E ele tinha um gosto musical, assim, maravilhoso.
Toda noite, o final de semana, que ele trabalhava como assessor de
assessorista.
Não, assessorista de né? Assessorista, já sabe o que é, né? Quem não sabe, com termo.
Não tem mais.
Não tem mais assessorista, mas ele ficava nos elevadores, conduzindo os elevadores.
E ele tem histórias muito engraçadas, porque ele também era espirituoso.
Demais.
Tinha um humor,
demais.
Como Márcia diz, um humor fino.
Tinha.
E a gente gostava de ficar com ele conversando. E aí eu já estava casada, então ficava ouvindo aquelas músicas maravilhosas. Uma pessoa que eu sinto muita saudade. Fazer questão de fazer uma homenagem e dizer o nome, Alberto.
E ele comigo, assim, ele era muito bom para mim. Dos meus irmãos todos, ele me destacava, então me presenteava. E meu pai comprou para eu dar a ele uma vitrola. E eu dei essa vitrola a ele. E ele ouvia o tempo dele de folga. E à noite ele dormia tarde, ia cuidar dos passarinhos e ouvindo música.
E tem até uma história dele com Márcia, que diz que Márcia pediu ao meu sogro: meu pai, eu quero uma corda. Mas não é aquela, acorda, meu amor. Porque era uma música que Alberto ficava ouvindo. Acorda, meu amor.
Não é corda de pular.
É corda de pular, né? Acorda, meu amor.
Olha que Rita tá resgatando aqui. E o namoro na porta, as vizinhas tomavam conta direitinho. Hoje os adolescentes não imaginam a expressão namorar na porta, é mesmo. Inclusive, tinha umas espanholas. Nós éramos cercados, Rita, lembra disso? De espanhóis, cercados.
Era.
Padaria, farmácia, tudo, material de construção. Era espanhol, sabe? E tinha umas espanholas que ficavam, quando a gente estava namorando na esquina, que é para o pai não ver, né? Namorou um namoro que todo mundo via. Elas ficavam lá piruando. As espanholas, Rita. Elas ficavam lá. Tinha umas que ficavam... Mas não podia vigiando.
Como eu falei aqui dos apelidos, né?
Namorar
alguns
na
não
porta.
Podem ser nem ditos
não.
Aqui. Mas para identificar as pessoas com os nomes e os prenomes iguais, elas ganhavam um apelido que às vezes impronunciáveis.
Mariana Carvalho mandou aqui: bom dia, boas memórias de vizinho, histórias que contam a convivência com pessoas sem noção, histórias bizarras, vizinhos barulhentos, laços de amizade, fazem parte de boas histórias para contar, é verdade, porque muitos laços. E tem outra de Alberto. Alberto era tão engraçado que ele trabalhava na Secretaria de Agricultura. E um dia disse que o elevador, tinham dois elevadores, um ia para o subsolo e o outro
só até
pegava o térreo. Aí ele uma vez pegou o secretário, desceu, seu Alberto, eu quero ir para o subsolo. Pegou o elevador que não ia ao subsolo. Ele: não posso, doutor. Seu Alberto, eu estou dizendo ao senhor que eu quero ir para o subsolo, mas eu não posso levar o senhor. Ele de propósito, ele criava, né, um diálogo para no final dar a deixa dele. Aí depois o secretário: eu não estou brincando, seu Alberto, com o senhor. Doutor, eu não estou brincando com o senhor. Para eu ir para o subsolo só furando. Aí disse que o secretário deu uma gargalhada. E as pessoas não se aborreciam com ele. Porque ele ia na gozação, sabe? Na gozação ele ia brincando.
E outra coisa, Alberto não se metia em nenhuma das fofocas das histórias aqui contadas. Ele vivia o mundo dele, que era um mundo à parte, né?
Um mundo à parte. Ó, Rita tá dizendo, as filhas das espanholas eram danadinhas, eram. As senhoras, algumas, vestiam luto eterno. É só vestir um preto.
O que eu lembro disso. É que as espanholas, não sei se essa cultura existe ainda hoje, elas, quando ficavam viúvas, elas só podiam tirar o luto se casassem de novo. Senão, nós tínhamos um colega, um amigo nosso, que morava na Avenida Beira-Mar, que a mãe dele vestia um luto perpétuo. E eu perguntei para ele, ele me explicou que as viúvas vestem luto o resto da vida. E um preto fez total, não era... preto e branco, nada não. Era 100% preto. Sapato, vestido.
Imagine você.
E que só poderia tirar o luto se ela casasse de novo. Então, como ela não casou, ela vestiu o luto o resto da vida. Costume bem estranho, né? Eu espero que isso tenha mudado.
Agora, Gracinha, eu tinha...
Era bem estranho.
Uma família.
Mas tem que respeitar, né?
Os maridos já tinham comércio lá há muito tempo. Depois vieram... Trouxeram as esposas e trouxe uma filha também. O povo, meu Deus, eu não sei nem se eu devo falar isso, mas chamava assim os urubus.
Porque todo mundo estava de preto.
E só saíam de domingo. Mas saía todo mundo de preto, inclusive a menina que era adolescente.
Talvez os pais morrendo também, não sei.
Os urubus.
Algo que tem que pesquisar.
Eu conversava com a menina e tudo, mas. Eles se fechavam, não eram sociáveis, não.
E tinha português também na rua.
Tinha, só tinha uma família de português, família que tinha uma padaria. Eu tenho até uma coisa triste desse português, porque eles tinham uma padaria. E Natália, filha deles, era minha colega no primário. E eles morreram num acidente com os pais. Ela morreu. Eu me lembro quando eu cheguei na sala de aula... comentando que Natália tinha morrido, sabe? Foi a primeira perda, assim, de colega que eu tive. Foi a filha mais velha dele.
E sem contar que tinha também uma coisa que aproximava mais, é que a maioria dos adolescentes e crianças da rua estudavam na mesma escola. Então, essa união continuava fora de casa.
Sim, ainda tinha muito alemão também, porque tinham fábricas... Ali no Papagaio, onde a gente morava, tinha muitos alemães, né, vizinhos. Eles vinham, né, trabalhar na fábrica. A fábrica, como eu digo, né, era originária de lá. E traziam os filhos, mas também não se relacionavam muito, não, a não ser Iuta.
A maior comunidade, eu acho que era espanhola mesmo.
A maior era de espanhola, mas tinha alemães também.
Espanhol e português tinha muito.
E alemães.
Gente, nós morávamos na Ribeira, então, cidade baixa.
Era cheio. Gente, a conversa tá tão boa. Rita, faltou você aqui para contar mais coisa, Rita. Mais fofoca. Não sei se você acompanhou desde o início, mas a gente está trazendo um bocado de coisa aqui.
A memória falha e a gente esquece os casos.
Eu vou assim contar a última história, Gracinha. Assim, quando a gente era criança, tinha uma senhora, sergipana, morava sozinha. Rita sabe bem que eu estou falando, mas ela era, sabe, aquela sergipana bem controladora. E mesmo morando sozinha, os meninos abusavam, mas os Mendonças respeitavam, é o que ela dizia, né? Eles morando sozinha, às vezes os meninos... Mas ela deixava a gente entrar para brincar na casa dela. E aí a gente cantava, e a gente fazia discurso. Quando ela cansava, ela botava tudo para fora. Tinha a Cássia, que abusava demais, ela botava tudo para fora. Já chega, já me encheram. E aí a gente implorava para entrar na casa dela para poder a gente brincar.
Eu só quero fazer uma observação, Márcia, que esse grupo de pessoas jovens, crianças, adolescentes que viveram essa época, eu diria que na sua grande maioria hoje estão todos bem-sucedidos, foram bem educados, pessoas do bem. E hoje pessoas, os que a gente ainda tem contato, conhece, outros que a gente só sabe... através de outras pessoas como estão muito bem, a criação foi adequada. Vivemos muito e hoje estamos bem, graças a Deus.
E eu vou, Terezinha, disse que conversa maravilhosa, uai, causos interessantes. Que bom que você gostou, Terezinha. E eu vou terminar com uma frase aqui de Rita. Rita disse que é um poeta que diz: não retorne ao lugar onde você foi feliz. Tudo mudou, inclusive você. É uma grande verdade. Quando a gente retorna na ilusão de achar que tá, as coisas tão não mudaram, a gente vê a transformação absoluta, inclusive como Rita diz, e ficam as memórias. E assim eu vou me despedir. Obrigada, Rita, obrigada aos ouvintes, Terezinha, Isabela, Mariana. Segunda-feira estarei de volta, né? Segunda-feira a gente vai falar sobre a reviravolta do caso Mariana Ferrer, do estupro. Heloísa Braga está chegando. Obrigada, Gracinha. Até daqui a pouco. Fiquem com Deus e até segunda-feira.
Até.
Eu gosto de ser mulher.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina. De ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor, esse querer me ilumina, e eu não quero amor, nada de menos. Dispense os jogos. Esqueço e continuo ainda sei lá, minha vida me alucina, é como um filme que faço, mas faço melhor ainda do que as estrelas. Docemente.
Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Você acompanha agora na Rede Excelsior de Comunicação, Passaporte com Heloísa Braga.
Passaporte, passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Olá, minha gente, muito bom dia. Que bom ter você na nossa companhia através da Rede Excelsior de Comunicação para mais uma edição do programa Passaporte através da Cardeal FM, da Excelsior FM. Bom demais nessa sexta-feira ter você na nossa companhia, porque hoje vamos tratar de um tema que é estratégico, fundamental para a Bahia como destino para o turismo, que é economia do mar. Como é que a gente está tratando esse mar, hein? Você navega por ele? Há quanto tempo você não dá um giro nessa nossa belíssima e preciosa Bahia de Todos os Santos? Agora eu tenho a companhia de uma expert no assunto, uma mulher que veleja, uma mulher que é pesquisadora, profissional sobre economia do mar, profissional sobre sustentabilidade, porque definitivamente o mundo está dando aí para a gente exemplos claros de que a gente precisa mudar o modo de pensar, o modo de circular por esse planeta. Vide aí o que está acontecendo na Venezuela. Meu Deus, que tragédia! Cada imagem que eu vejo, cada informação que me chega, eu fico dilacerada. Porque, é claro, né, a gente está nessa casa emprestada que Deus nos deu, né? Que é esse nosso planeta, e sabe Deus o que, que a gente está fazendo, sabe Deus que culpa temos nós em cima de tantas fatalidades, de tantos desafios, né? Minha solidariedade ao povo da Venezuela, minha solidariedade ao povo das Filipinas, minha solidariedade a capitais brasileiras que também sentiram esse tremor, dois terremotos seguidos em fração de minutos, né? E que, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tenha piedade da humanidade, Senhor, é a única coisa que eu peço. Isso tudo para falar que hoje eu tenho muita honra de receber aqui uma mulher que é especialista no assunto, Dávila Kess. Ela também convida um velejador, skipper e também um fotógrafo, Hélio Magalhães, que está lá na Grécia e vai entrar aqui no programa com a gente hoje, fazendo quase que um intercâmbio do que estamos fazendo, do que estamos praticando e o que, que ele tem visto por esses mares afora. Bom dia, Dávila Kess, que prazer ter você aqui comigo. Tudo bom? Está sem áudio? Abre seu áudio que a gente quer te ouvir, mulher! Ela está me ouvindo, não estou te ouvindo, abre seu áudio. Olha, o Hélio Magalhães está na Grécia, navegando pelo Mediterrâneo, e a gente vai fazer um comparativo do que a gente tem pensado. Aí, entrou.
Aê, bom dia, ouvintes maravilhosos desse programa que eu amo, já era ouvinte, agora como correspondente, eu falei, mãe, liga aí, né, Celso,
que delícia. Toda sexta-feira ela vai estar comigo falando sobre economia do mar, viu, gente? Onde eu for, eu carrego essa mulher. Porque é um assunto, Dávila, que a gente precisa entender, precisa se inteirar, a ficha precisa cair, né, amiga?
Precisa, Heloísa. Eu estou agora no estado do Rio de Janeiro, Helo, e